Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando como povo santo ou exclusivo do Senhor. Capítulo 3. A provisão do santo temor para andar em santidade ou em novidade de vida. A vida cristã é digna de ser escrita em versos e poesias ou celebrada por meio de salmos ou cânticos. Entretanto, tudo isto somente é real porque ela é uma vida com reflexos muito práticos em todas as suas áreas. Razão pela qual, a excessiva perspectiva somente contemplativa da vida cristã pode fazer com que os cristãos deixem de experimentar uma grande parte de sua amplitude. E visando levar os cristãos a perceberem a grandeza prática da vida cristã, o Senhor os instrui alertando-os também sobre a abrangência da novidade de vida por meio de textos como os que repetimos mais uma vez abaixo. Gálatas 5:25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Colossenses 2:6-12. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados, juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Assim, o denominado andar no Espírito ou o andar em Cristo trata dos aspectos que são praticados no dia a dia da vida na Terra, o que mostra que este andar também vem acompanhado da necessidade de fazer escolhas de caminhos e ações à luz do Senhor quanto aos aspectos a serem adotados ou rejeitados a cada novo dia. A decisão de andar em Cristo tem por propósito tanto a escolha pelo caminho do Senhor, bem como a rejeição dos caminhos que não levam um cristão a andar naquilo que não é de Cristo ou que não é de acordo com o Espírito do Senhor, pois considerando que Cristo é o caminho do cristão para a verdade e a vida, andar nos caminhos e ações que não são de Cristo também implica na escolha de caminhos que corroboram com a morte, ou seja, com a vida dissociada da vontade de Deus. Embora o caminho do andar no Espírito, em Cristo, em novidade de vida ou na condição de santificado para o Senhor nem sempre é o caminho mais fácil, naturalmente falando, e nem é um caminho espaçoso para a alma ou para a carne, o andar no caminho do Senhor é o caminho no qual um cristão se mantém na sua condição de reconciliado com Deus e de salvo no Senhor já no presente e, principalmente, para a vida eterna. Por outro lado, conforme temos procurado evidenciar nos mais diversos temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã, o chamado para uma pessoa passar a andar no Senhor e na sua vontade não é feito a ela sem que o próprio Senhor também a chame para fazê-lo com a provisão que da parte de Deus lhe é conferida. Ou ainda mais precisamente, sem que o próprio Senhor também a chame para fazê-lo estando nele como a sua fonte e provisão da novidade de vida. Temos mencionado este último aspecto várias vezes porque, segundo as Escrituras e a história humana, há muitas pessoas que repetidamente recaem na ideia de procurarem querer cumprir a vontade de Deus por meio de suas próprias forças naturais. Rejeitando, esquecendo-se ou não se atentando assim ao fato de que tentar andar segundo a vontade de Deus sem a força, a graça e o Espírito do Senhor, oferecidos na novidade de vida para a qual elas são chamadas, não é de fato andar segundo a vontade de Deus. Andar já no presente mundo segundo a vontade de Deus é andar no caminho de Deus e praticar as obras da luz. Porém, igualmente é fazê-lo vivendo e andando no Senhor, pois dissociado da permanência no Senhor, do pertencer ao Senhor e do estar no Espírito do Senhor, ninguém pode efetivamente andar na vontade de Deus, conforme nos relembram os seguintes textos. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. É, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. João 15, 4 até 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ser chamado para andar em novidade de vida não é somente um chamado para um cristão realizar obras para Deus, mas primeiramente para ele andar em Deus e fazer obras com o Senhor, por meio dele ou o Senhor por meio do cristão. Deus não precisa que as pessoas façam obras para ele, como se ele fosse dependente de obras feitas por mãos humanas. O propósito de Deus é mais amplo e tem por objetivo que cada indivíduo venha a viver e andar nele. Razão pela qual, tudo o que é necessário para o viver e andar segundo a vontade de Deus está na comunhão e no crescente conhecimento do Senhor ou procede desta comunhão ou do conhecer a Ele. Atos 17, 24, 24 e 28. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. 2 Pedro 1, 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. E apesar de já termos feito abordagens similares às acima em vários outros temas, parece-nos que dentre os diversos aspectos sobre o fato de que é Deus quem provê em Cristo Jesus tudo o que é necessário para um cristão também poder andar em novidade de vida, há um aspecto que nos parece que ainda não foi abordado mais extensamente nos demais temas do ensino sistêmico sobre a vida cristã. Quando vemos nas Escrituras que o chamado para andar em novidade de vida também é comparado ao chamado para andar na condição de santos no Senhor, a qual, por sua vez, é concedida aos cristãos primeiramente quando eles recebem no coração a Cristo como Senhor, podemos igualmente ver nas Escrituras que também para esta condição de andar como santos há, da parte do Senhor, uma provisão específica para cooperar com cada cristão. Quando uma pessoa passa a reconhecer a Cristo Jesus como o Senhor de sua vida para também ser liberta ou separada da vida dissociada da reconciliação com Deus para pertencer ao Senhor, o que expressa o primeiro aspecto do ato de santificar visto nos capítulos anteriores, ela também recebe o chamado para a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Por meio da qual, por sua vez, o Senhor concede força e instruções para todos os demais passos que um cristão é chamado pelo Senhor a adotar, acrescido ainda de um aspecto particularmente relacionado à questão do viver e andar em santidade. O Senhor Jesus Cristo veio prover a redenção para justificação, salvação e santificação. Porém, a todos aqueles que recebem estas dádivas mediante a fé no Evangelho, o Senhor também oferece a eles, por meio de Espírito Santo, toda a provisão para viverem e andarem na condição de serem santos. Ou seja, Deus não chama as pessoas para algo específico sem que Ele também ofereça a elas a provisão nele para poderem andar naquilo que especificamente são chamadas. Portanto, ainda antes mesmo de chamar os cristãos para viverem e andarem em santidade, Deus previamente também concede a eles uma provisão especial para que possam fazê-lo em todas as áreas e detalhes das suas vidas, a qual também é denominada como o santo temor do Senhor. Vejamos inicialmente, então, uma série de três textos que faz referência à santidade, à salvação de Deus e também ao temor do Senhor. 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Filipenses 2, 12 até 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Se uma pessoa olhar estes últimos textos citados acima rapidamente, com uma mentalidade em conformidade à lei de Moisés ou de uma perspectiva desprovida da compreensão de que o temor do Senhor é uma provisão a ela concedida por Deus, ela poderá vir a considerar que necessitará primeiramente desenvolver uma conduta pessoal de temor a Deus para, então, poder servir ao Senhor e crescer em santidade. Entretanto, se observarmos o texto que diz que recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, podemos ver novamente que Deus primeiramente chama as pessoas para receberem o que necessitam para depois também usarem o que lhes foi concedido. Hebreus 4, 14 até 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Diante disso, podemos ver que assim como a salvação de Deus primeiramente separa ou santifica um indivíduo para ele ser do Senhor para em seguida poder viver e andar no Senhor como um santo ou cristão, assim também Deus concede primeiramente, mediante a sua graça, o temor do Senhor a um cristão para ele poder, em seguida, fazer uso deste temor. Quando um dos textos citados acima ensina que um cristão é chamado para aperfeiçoar a sua condição de santo no temor do Senhor, ele também ensina que o temor do Senhor já precisa estar disponível para a realização deste aperfeiçoamento ou para o desenvolvimento da salvação já recebida. Assim, para o cristão, o temor de Deus ou o santo temor primeiramente é uma dádiva que é concedida a ele. E o chamado para servir a Deus com reverência e santo temor, ou para fazer uso deste temor continuamente, é um chamado para ele se manter nesta dádiva a ele conferida ao receber a Cristo Jesus como o Senhor em seu coração. O santo temor, primeiramente, é um presente de Deus para todos aqueles que em Cristo Jesus tornam-se participantes da nova aliança com o Senhor, conforme Deus pré-anunciou pelo profeta Jeremias e cujo texto segue abaixo. Jeremias 32, 39 até 40. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O temor de Deus não é um tipo de medo ou respeito amedrontador que uma pessoa deve desenvolver de Deus, mas é um presente de Deus que é concedido como dádiva celestial para auxiliar uma pessoa a permanecer no Senhor. razão pela qual nenhum cristão deveria, jamais, tomar qualquer ação do temor de Deus em seu coração por leviana ou rejeitá-lo quando este temor o chama para rejeitar os caminhos que não procedem do Senhor e para estar sempre atento ao caminho de Deus para a sua vida. Ao ouvirem a expressão temor do Senhor, algumas pessoas podem vir a pensar que ela representa que elas deveriam manter-se devidamente distantes de Deus e da sua santidade. Entretanto, na nova aliança, o temor do Senhor, colocado por Deus no coração de todo cristão, atua exatamente no sentido contrário àquilo que muitos pensam. Ele opera para que um cristão não se aparte do Senhor, pois é estando no Senhor que um cristão também está na condição verdadeiramente favorável à sua vida. Romanos 8, 14 até 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. 1 João 4, 16 até 19. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se um cristão der as boas-vindas ao temor do Senhor já disponibilizado a partir do reino celestial a ele, este temor atuará com liberdade e intensidade atraindo o cristão para ele estar em Cristo, bem como também prevenindo o cristão sobre os caminhos e ações que atuam para apartá-lo do Senhor. O temor do Senhor, em uma de suas atuações, é como um alarme que avisa o cristão sobre o distanciamento dele do Senhor, bem como é uma dádiva de Deus que atrai o cristão para o caminho do bem e da vida eterna. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Desta forma, um cristão que nutre o relacionamento com o temor do Senhor a ele concedido não se sente confortável quando não anda em Cristo porque este temor atua sinalizando a necessidade deste cristão permanecer em Cristo e porque, conforme já foi mencionado, o cristão tem em seu coração uma semente que atua na direção de levá-lo a se apartar do pecado. E ainda que um cristão venha a pecar, o Senhor, por meio do santo temor colocado em seu coração, inquieta este cristão para que ele se arrependa, confesse o pecado e o deixe, acrescentado do fato de que o Senhor ainda o assiste para que retorne ao caminho da paz em Cristo Jesus. 1 João 1, 6 até 2, 2. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Colossenses 3, 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. De forma geral, um cristão não deveria ter falta da paz em Cristo em seu coração. Porém, quando Deus faz com que o cristão fique desprovido de paz em seu coração, isto, diversas vezes, também pode ser uma atuação do temor do Senhor neste cristão, pois a falta de paz no coração pode ser um forte sinal ou indício de que um cristão não está caminhando no querer de Deus. Se um cristão está envolvido em algo que não lhe confere convicção de paz no coração, o Senhor pode estar lhe alertando de que os caminhos ou as ações deste cristão não estão em conformidade com a vontade de Cristo. Assim, o temor do Senhor é uma manifestação espiritual na vida do cristão, podendo se estender inclusive em manifestações na alma e no seu corpo, tendo em vista manter o cristão atento para seguir a vontade de Deus ou para resistir àquilo que não vem de Deus. E isto, novamente, para que o cristão esteja atento a permanecer no caminho de vida eterna no Senhor. Um dos problemas históricos em relação a muitos cristãos e o temor do Senhor é que muitos foram ensinados a olharem o temor do Senhor somente sob a ótica de repreensão, acusação, condenação e penalizações para mantê-los amedrontados de Deus. Porém, ver o temor do Senhor somente sob esta ótica não se refere a vê-lo apropriadamente e como uma dádiva celestial de valor inestimável para cooperação e assistência a cada cristão. Por outro lado, como o temor do Senhor é concedido ao cristão para a sua proteção, é claro que podem ocorrer situações em que ele pode se manifestar com repreensão, disciplina, admoestação e exortação. Porém, ainda quando isto é necessário, a sua atuação visa cooperar para o bem do cristão. Por exemplo, quando os pais precisam intervir com admoestação ou repreensão para salvar ou proteger a vida da sua criança de uma atitude que iria trazer grande dano a ela, eles também a estão advertindo para o bem e para a salvação. Portanto, as repreensões do Pai Celestial aos seus filhos também representam a expressão do seu amor por eles para que eles sejam participantes das virtudes de Deus, conforme ensinado também nos textos a seguir. Provérbios 3, 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Provérbios 15, 32. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Hebreus 12 horas e 7 minutos até 13. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e, então, viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes, seja curado. No temor do Senhor, há abundância de benefícios. E um deles é causar um alarme no cristão quando este está prestes a romper em atos de transgressão do querer de Deus, inclusive em relação àqueles que têm aparência de verdade e de serem bons, mas que não convém à vida de um cristão. Graças a Deus, então, que o temor do Senhor permite um cristão perceber inclusive o mal que se esconde por trás de meras aparências do bem. Assim, mais uma vez quanto ao aspecto do temor de Deus cooperar para um cristão não se apartar do Senhor, um cristão jamais deveria se posicionar com leviandade em relação a este mesmo temor, pois se um cristão ignora os alertas do temor do Senhor na sua vida, o que lhe restará como alerta para não se afastar do caminho da vida e cada vez mais enveredar para o caminho de morte? E o que será do indivíduo que se afasta do temor celestial quando o Senhor abalar mais uma vez tudo o que é abalável? Hebreus 12, 25 até 26. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele, cuja voz abalou, então, a terra, agora, porém, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Jeremias 2, 19 A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão, sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Romanos 2, 4 Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Hebreus 3, 15 Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Além disso, quando um cristão compreende que o temor do Senhor está com ele para cooperar com a sua vida e se mantém no relacionamento com o temor do Senhor colocado em seu coração, manifesto pela paz e pelo Espírito do Senhor, o Senhor em tudo o assiste para continuar confiante no Senhor e para instruí-lo de forma crescente segundo a vontade celestial. Romanos 8, 26 Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isaías 11, 2 Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O temor do Senhor é dado aos cristãos para que eles não se afastem da vida no Senhor, mas também é concedido para que os cristãos possam crescer cada vez mais no relacionamento com o Senhor e na vida cristã prática conforme a instrução do Senhor. Neste sentido, ressaltamos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pois ao mesmo tempo em que o santo temor atua para um cristão não se apartar do Senhor, ele também atrai o cristão para este ficar próximo da fonte de sabedoria que é Cristo Jesus e para andar segundo a instrução que Cristo concede àqueles que andam segundo a sua vontade. Provérbios 9, 10 O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. 1 Coríntios 1, 30 até 31 Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. A vida eterna é um oferecimento da libertação da escravidão ao pecado e ao caminho de morte e perdição, mas que, por meio do temor do Senhor, também se expressa como o caminho para dar início e continuidade ao conhecimento mais profundo da glória do Senhor. E quando um cristão faz uso do que lhe é oferecido por Deus, ele recebe tanto a provisão de discernimento como a provisão de prudência para a sua vida, pois em Cristo ele tem a luz celestial, assim como também recebe a instrução e fortificação no Senhor para o caminho de vida e para as ações de vida neste caminho. Portanto, quando um cristão é chamado para servir ao Senhor em novidade de vida, parte desta novidade de vida que lhe é conferida é precisamente o temor do Senhor junto ao seu coração. Quando o Senhor chama os cristãos a andarem na condição de santos, ele o faz porque o caminho e a provisão para andarem em santidade já lhes estão disponíveis nele, ressaltando que o temor do Senhor é um destes aspectos essenciais. Reiteramos aqui novamente que o andar em novidade de vida não necessariamente se refere a andar em caminhos ou ações consideradas elevadas ou grandiosas pelo mundo, mas que ele também pode se expressar em atos e palavras simples que um cristão pratica no seu andar diário com o Senhor e conforme o Senhor o guiar. E de certa forma, o povo pelo qual Deus anela são aqueles cristãos que prezam o temor do Senhor para sempre poderem estar em Cristo. Pois assim, o próprio Senhor os conduzirá em triunfo no viver e andar em Cristo, quer seja por atos e palavras de pequena monta aos olhos do mundo, mas valiosos perante Deus, quer seja por atos extraordinários que Deus queira realizar por intermédio daqueles que são seus. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 5, 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida. Por fim, como conclusão do presente tema, o qual visa enfatizar que o andar em novidade de vida ou em Cristo também se refere ao andar do cristão como povo santo ou exclusivo de Deus, e que neste caminho o cristão também tem a provisão do Senhor para fortalecer a sua comunhão com Deus e ser suportado nele em tudo, relacionamos abaixo ainda mais alguns textos para reflexão e para serem guardados no coração sobre a grandeza desta dádiva denominada de temor do Senhor. Salmos 25, 12 e 14. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Provérbios 14, 26. No temor do Senhor, tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Salmos 19, 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.